Amém, irmãos, bom dia, paz de Cristo. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Graças a Deus pelo seu mover entre nós nesses dias. Creio que o Senhor tem falado poderosamente conosco e gravemente também. Amém? Todos nós temos entendido que a palavra do Senhor é grave, é urgente e é para nós. Amém, irmãos?
Amém.
Sempre a palavra é para aqueles que estão presentes.
Amém.
E se nós estamos aqui é porque nós precisamos ouvir esta palavra grave sobre pecado, sobre santificação, sobre o perigo do endurecimento. Nós sempre temos que lembrar, irmãos, que a salvação de Deus em nossas vidas é uma obra contínua. Creio que muitas pessoas tropeçam, retrocedem, caem, porque ficam acomodadas no primeiro estágio da salvação e não se entregam a esta obra de santificação, que é a segunda fase da nossa salvação. Interessante, nós vamos ver isso hoje, que muitas vezes os escritores bíblicos, Pedro aqui no caso, ele fala para crentes sobre alcançar a salvação. Será que ele não entendia bem do assunto? Obviamente que não, porque a salvação precisa ser desenvolvida nas nossas vidas. Por isso que ele fala, alcançando o fim da vossa fé. O quê? Salvação. É uma bênção, irmãos, nós ouvirmos palavras graves, severas como essa, porque é para o nosso proveito. É para que nós avancemos no propósito de Deus. E é um grande privilégio nós podermos participar de um encontro como esse, com tantos irmãos, de tantas localidades. Eu creio que numa reunião como essa, nós experimentamos a graça, o poder de reunir, mais do que em outras oportunidades. Por isso que eu sempre procuro esforçar os irmãos, incentivar os irmãos a que participem, porque é uma oportunidade ímpar para nós. E nós devemos dar grande valor a essa reunião. Uma reunião como essa, a nossa reverência é testada. É muito triste nós vermos que alguns irmãos, né, o Juvenal falou daqueles que já são velhos em idade, muitos anos de convertido, mas ficam endurecidos, ficam igrejados, acomodados no primeiro estágio. O Paulinho aqui iniciou esse encontro citando o Salmo 89, que diz que Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Mas nós vemos que alguns irmãos não têm a reverência devida, ficam ali do lado de fora. Eu tive que ir ao banheiro, né? Porque não gosto de sair para ir no sanitário, mas os irmãos sabem que eu sou diabético e não consigo ficar muito tempo sem ir ao banheiro. E, sinceramente, irmão, eu temo sair do local de reunião. Por causa dessa atmosfera grave, Deus está falando. Aí eu vou até o sanitário ali, grande número de irmãos, conversando, rindo. Deveríamos estar todos aqui chorando diante da palavra de Deus. Como nós precisamos crescer, irmãos, em reverência, em gravidade diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é o agente da santificação. Não há santificação sem a palavra. Não há santificação sem gravidade. Nós acostumamos com o culto. Muitas vezes se torna comum. A palavra é comum. Há uma exortação no livro de Hebreus que diz: como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Como escaparemos? Não há escape diante da severidade de Deus. Mas graças a Deus que Ele é severo, mas Ele é longânimo. Amém, irmãos?
Amém.
Deus é longânimo. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca. Amém? Por isso nós estamos aqui. Nós somos alvos da longanimidade de Deus. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Por isso Ele está insistindo conosco, falando coisas que muitas vezes nós sabemos. Nós acostumamos com elas, ficam aqui na nossa mente, mas não descem ao nosso coração, produzindo o temor e a reverência que é devida ao Senhor. Queria compartilhar com os irmãos, seguindo essa orientação do Espírito. O Senhor nos levou a cantar nessa manhã muitos hinos sobre a salvação. Oh, irmãos, que salvação maravilhosa, eterna salvação, a salvação viva, eficaz. Nós temos que dar valor, irmãos, à salvação e a todas as bênçãos decorrentes da salvação. A salvação, ela não tem o objetivo apenas de nos tirar, de nos livrar da condenação eterna, ainda que ela comece assim. Somos livrados da ira de Deus, da condenação. Mas a salvação deve continuar operando em nós a vontade de Deus, a santificação. E o que nos cabe fazer é nos submeter a esta obra. Misteriosamente, Deus, que tem todo o poder, Ele quis que fosse assim. Porque a santificação é uma obra que eu preciso me entregar a ela. Deus não vai te santificar na marra. Deus não vai te santificar porque lá em 1900 e bolinha, você atendeu a um apelo e fez uma oração e continuou como era. Não. Você precisa se entregar. E essa é a oportunidade, o Senhor está te dando mais uma vez. Mais uma vez a misericórdia tem se renovado. E Ele tem nos dado acesso a essa fonte bendita de salvação. Ele quer operar em nós a santificação. E por isso Ele pede que você e eu nos entreguemos a essa obra. Amém? Então eu queria ver com os irmãos esse assunto sobre desenvolver a santidade, a santificação. E ver em dois aspectos. A santificação como uma obra pessoal, que depende da minha entrega, da minha busca, e que é operada pela palavra de Deus. E também a salvação operada no coletivo, no corpo, na igreja, no permanecer juntos como templo de Deus. E nós vamos ver isso aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 6. Quero convidar os irmãos que nós leiamos esses três primeiros versos. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Não há dúvida nenhuma nas Escrituras, irmãos, que Deus opera a santificação pela palavra. E nós devemos buscar a palavra. Deus fala conosco. Amém? Todos cremos nisso?
Amém.
Amém?
Amém?
A palavra diz que antigamente Deus falava aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, ou seja, desde que o Verbo se encarnou, ele tem nos falado pelo Filho. Amém, irmãos?
Amém.
Então nós temos o privilégio de sermos ensinados, sermos ministrados pelo Filho. Por isso que é insuportável, é uma afronta a Deus não termos reverência na reunião. Quem está falando? É o pregador ou é o filho? Se o pregador for fiel às Escrituras, é o filho falando. Por isso nós temos que ser reverentes, prestar atenção, aplicar a nossa vida. O irmão Chico Nunes sempre fala que nós temos que ler a palavra contra nós. Não procurar nela justificativas para o nosso mau procedimento. Brechas na lei para escaparmos da aplicação da lei e das suas consequências. Não, nós procuramos a palavra para que ela nos modifique, para que ela opere em nós a vontade de Deus. Jesus, na sua oração intercessória, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele orou ao Pai pedindo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém?
Amém.
Então não há dúvidas de que a palavra de Deus opera a santificação na vida do crente. Ela é o agente de Deus para nos santificar. Também nós lemos em Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. Para a santificar. Aqui é o esposo santificando a noiva. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa. Ontem o irmão Erle, ministrando, lembrou para nós que o pecado é um acidente na vida do crente. Então é insuportável, irmãos, que crentes, que irmãos, fiquem agasalhando o pecado no seu coração, praticando o pecado por anos, sem confissão. Se estes tais atentassem para a palavra, não permaneceriam nos seus pecados e não cometeriam mais pecados, porque a palavra diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos da palavra de Deus. Aqui, voltando aqui no texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, nós vemos o verso 1 assim: deixando, pois, Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Este pois aqui, ele está fazendo uma referência ao que foi dito antes pelo apóstolo. Ele se refere aqui especialmente ao versículo 22, purificando as, 22 do capítulo 1, né? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Então, mais uma vez aqui afirmando que a purificação, a santificação, ela se dá pela observância, pela obediência à verdade. A verdade é a palavra de Deus. Amém? E também, irmãos, este pois do versículo 1, ele se refere também à prática do amor. Porque aqui ele fala: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, esse verso também explica, esse verso 1 aqui que nós lemos, do capítulo 2, ele explica para nós que o que significa amar ardentemente uns aos outros. E ele fala com um coração puro. Nós entendemos então, irmãos, que é impossível que alguém que não se entrega a esta obra de santificação consiga amar ardentemente uns aos outros. O amor jamais vai proceder de um coração contaminado pelo pecado. Não há como. O máximo que você pode ter pelo seu irmão, se você tem pecado oculto, agasalhado no seu coração, é uma simpatia carnal. Tem irmãos que são naturalmente amorosos, queridos, afáveis. Mas será que isso é o amor verdadeiro que procede de um coração puro? Nós não devemos nos interessar por nada que não proceda do amor, irmãos. Não devemos nos interessar por nada que não proceda da verdade. Amém? Ele diz assim: deixando, pois, aí tem uma lista aqui de pecados. Aqui nós vemos uma ordem. Então, manda deixar. Se é uma ordem, irmãos, esse verso ele tem força de mandamento. Não é facultado para o crente viver diferente do que está dizendo esses versos. Ele manda deixar, ele manda desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por eles vá descrescendo. Veja, são imperativos da palavra de Deus para você e para mim. Deixar o pecado, desejar a palavra, é um imperativo, não é facultado. Como eu falei no começo, o problema é que muitos crentes se acomodam no primeiro nível de salvação e não avançam na obra de santificação. Essa palavra deixando é a mesma palavra que em outras partes da Bíblia é traduzida como despir-se. Já vos despistes do velho homem com as suas concupiscências. É algo que você e eu precisamos deixar. Como alguém que tira uma roupa suja e a coloca de lado, e se veste com uma roupa limpa, nova. E já vos vestistes do novo homem, que se renova. Oh, irmãos, olha que maravilha, o novo homem, aquele regenerado, ele se renova. Veja como que é uma dinâmica, há um fluir de vida. O novo se renova. Por isso nós devemos deixar as coisas do velho homem, rejeitar as práticas injustas. Ontem o irmão leu para nós Romanos capítulo 6, que fala ali das coisas que nós devemos rejeitar, do pecado, e viver na vida nova de Cristo. Então veja, o amor exige de nós que nós deixemos toda a malícia. Outra versão diz toda a maldade. Ou seja, qualquer coisa que prejudique o meu irmão. A malícia aqui, ela tem um ingrediente que é aquele engano. Né? O irmão Reinaldo começou o culto da noite ontem, né? Ou no meio, não me lembro se foi no final ou no começo, que ele disse que o pecado do engano estava no início e também no fim. E é verdade. Desde o começo, o primeiro pecado derivou do engano proposto pela serpente. E nós agora no fim também temos a operação do engano. Nós não devemos ser pessoas maliciosas, irmãos, que enganam. Quando nós mostramos alguma coisa que nós não somos, é um engano. Não há sinceridade em nós. E aqui ele fala assim, é interessante que ele, para algum desses pecados, ele usa a expressão todo. Toda a malícia. Ele diz todo o engano. E no final, todas as murmurações. Eu imagino, irmãos, que o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever desta forma. Porque determinados pecados a gente classifica como graves ou menos graves. E nós fazemos um ranqueamento, né? Então veja, uma maliciazinha pequena passa. Mas uma grande maldade não. Né? Eu omitir ali alguma informação num negócio que eu faço, passa. Que é do jogo, mas uma grande maldade não. Mas o Espírito Santo fala aqui, deixando toda a malícia, toda, irmão. Lá em Apocalipse fala que todos os mentirosos estarão de fora da Nova Jerusalém e serão destinados ao inferno. Por que que ele fala todos? Que nós, mais uma vez, classificamos alguns pecados como admissíveis e outros como inadmissíveis. E ele segue dizendo aqui, todo o engano. Aqui ele se refere à dissimulação. Muitos irmãos que agasalham o pecado no seu coração por anos, sem confessar. Além do pecado que cometeram, acumulam para si mesmo, contra si mesmos, mais esse pecado do engano, porque estão escondendo, estão dissimulando. Irmãos, como isso fere a igreja, como fere, como entristece o nosso Deus. Às vezes nós achamos que Deus não tem sentimentos, que é um ser frio, distante, mas nosso Deus é presente, amém? Aleluia, irmãos! O nosso Deus é presente, é tão presente, que Ele se tornou como um de nós, amém? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua graça, a graça do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então ele se identificou conosco. e ele sofre. Lá em Jeremias diz que se nós não nos arrependermos, se nós não ouvirmos o apelo do Espírito Santo, o apelo do próprio Deus, nos convidando ao arrependimento, ele diz: a minha alma chorará em lugares ocultos. Nós muitas vezes não nos importamos, irmãos, em ferir o coração de Deus, em causar sofrimento, tristeza em Deus. Se nós, irmãos, pecamos e conseguimos repousar nossa cabeça no travesseiro, sem nos entristecermos, dissimulando aqui, como diz, todo engano deve ser deixado. Vivemos entre o povo de Deus como se não houvesse nada de errado conosco. Lembre-se, irmãos, Deus é longânimo, mas haverá um dia em que o Senhor trará juízo toda a obra, e esse dia é inescapável. Por isso hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E segue dizendo aqui, e fingimentos. Fingimento é derivado do engano, é aquela hipocrisia, aquele mascaramento. Lembre-se que a raça, vamos dizer assim, o tipo de gente mais combatida pelo Senhor no seu ministério terreno foram os religiosos, foram os fariseus, aqueles que tinham aparência de piedade, aqueles que transitavam no templo e nas rodas da sociedade ostentando uma aparência de piedade, mas que não eram de fato piedosos. Eles se gabavam de observar a lei mais do que os outros, mas na realidade eles só tinham aparência. O Senhor falou que eles eram como sepulcros caiados, pintados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Nós precisamos, irmãos, realmente rasgar nossos corações nesse dia e confessar nossos pecados, para que nós não caiamos no endurecimento. E também diz aqui: inveja, deixando, pois, as invejas. A inveja é o contrário da gratidão. Nós devemos sentir gratidão a Deus pelo bem que Deus faz aos outros. Mas nós temos mais facilidade em chorar com o irmão que está na pior do que nos alegrarmos com o irmão que está bem. Não é assim? Quando o irmão é abençoado, nós vamos até ele nos alegrar juntos no Senhor? Ou ficamos torcendo para que ele se estrepe, para que fique quebrado como nós? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Amém, irmãos? Deixando, pois, todas as invejas. E aqui também ele volta a dizer todas as, para se referir às murmurações. Aqui é especialmente a murmuração contra o outro. Que nós murmuramos de tudo. Murmuramos a respeito do clima. Murmuramos a respeito da nossa própria sorte, das nossas enfermidades. Mas aqui a referência é o outro. As murmurações que nós fazemos contra nossos irmãos. Aquela murmuração que o difama, que toca na sua reputação, aquele comentário maldoso que nós fazemos a respeito do nosso irmão. Nós temos que guardar a vida uns dos outros, irmãos, e não expor as fraquezas uns dos outros. Todos esses pecados aqui visam o prejuízo do outro. Por isso devem ser deixados. Como eu falei, não há como desenvolvermos em santificação se agasalharmos esses pecados no nosso coração. E também não há como amarmos uns aos outros se o nosso coração estiver carregado de pecado. Não confundamos simpatia, ser bem relacionado com amar o meu irmão. Isso é muito mais profundo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele nos ensinou como que nós devemos amar o nosso irmão. É com amor sacrificial, como Cristo nos amou e se entregou por nós. É este nível de amor que nós devemos ter pelo nosso irmão. Aí no versículo 2, ele avança um pouco. Primeiro ele nos falou do que nós devemos deixar. E agora o que nós devemos desejar? Então, deixando essas coisas, nós devemos desejar. Então fica claro, irmãos, para nós, nesses versos, que deixar essas práticas vazias de amor é necessário para o crescimento espiritual. Ou seja, ninguém cresce em santificação se não abandonar o pecado. Veja, santificação não é o mesmo que práticas religiosas. Você pode ser um bom religioso e estar corroído pelo pecado por dentro. Você pode frequentar os cultos, pode até exercer algum ministério na igreja e mesmo assim estar cativo, prisioneiro do pecado. E ele fala assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Ou seja, nós devemos desejar este leite racional como meninos novamente nascidos. Aqui, irmãos, não está dizendo que nós devemos ser como meninos no entendimento. Algumas passagens na Bíblia, em Hebreus, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, vamos ver lá. Fala de meninice, mas não como sendo o ideal. Veja, o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, não é nenhuma alusão a continuarmos como meninos. Nós vamos ver que ali o ensino é para que nós desejemos o leite racional, não falsificado, o leite da palavra, como meninos, ou seja, da mesma maneira que um menino deseja leite. Não está dizendo para nós sermos meninos. Hebreus capítulo 5, uma das grandes exortações da Epístola aos Hebreus, é a exortação ao crescimento. Olha, irmãos, isso é muito importante. A Bíblia diz, nós vamos ver aqui, em outras passagens também, que a única forma de você estar seguro com respeito à salvação é continuar crescendo. Se nós nos acomodarmos com aquela salvação inicial, com a justificação, sem nos entregarmos à santificação, nós não estamos seguros. Pedro vai dizer isso também. Que a nossa segurança, ele fala, fazendo isto, ou seja, avançando, nunca, jamais tropeçareis. Hebreus capítulo 5. Pelo que, devendo já ser mestres pelo tempo, verso 12, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Está vendo? Então o texto lá de Pedro não diz respeito a ser menino. Aqui em Hebreus nós temos uma exortação a crescer. Aqui o leite são os princípios elementares da palavra de Deus. Aquilo que você aprende quando você se converte. Os rudimentos. Isto é o leite. Mas não é normal que uma criança viva só de leite, porque ela não vai se desenvolver. Dizem que o leite materno até certa altura da vida da criança é útil. Depois não faz diferença nenhuma. A criança só fica mal acostumada, né? O camarada está lá nascendo bigode já e querendo mamar na mãe, né? Eu conheci um camarada que a mãe teve que colocar pimenta para ele largar de mamar. Depois eu conto para os irmãos quem é. Não faz diferença mais, pelo contrário. Então, nós precisamos avançar, nós precisamos de comida sólida, alimento sólido, para que nós avancemos no crescimento. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, ou adultos, o sentido aqui é adultos, não perfeitos que não têm nenhuma imperfeição na vida, mas aqui o sentido é adultos. Mas o mantimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus para sabermos discernir as coisas. Nós precisamos do alimento sólido para poder ajudar os mais novos a ministrar aos nossos filhos. Veja, irmãos, como é perigoso esse estado de dinamismo espiritual. A pessoa não cresce. E nós vemos filhos repetindo os mesmos pecados dos pais. O pai não se consagra, a mãe não se consagra e quer que o filho permaneça na igreja. Não vai permanecer. Ontem, quando o irmão fez o apelo para que as pessoas viessem à frente, não deixou ninguém de fora. Nem os músicos. Todos deviam ter a oportunidade de, se quiserem, se humilhar, se entregar. Todos os pais que têm filhos flertando com o mundo ou já no mundo deveriam estar aqui, pedindo misericórdia para Deus, se humilhando. Será que aquele mau hábito que você conserva, aquele pecado domesticado de estimação, será que ele é mais valoroso, tem mais importância do que seu filho? O que que você é capaz de fazer para que seu filho se converta? Ah, irmão, mas isso é uma obra do Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Ué, mas a Bíblia diz que nós devemos ensinar o menino no caminho que deve andar. Como que eu ensino? sendo um hipócrita, falando faça isso, mas eu não faço? Será que isso ajuda? Eu quero que meu filho ou minha filha seja um crente fiel, mas eu murmuro contra meu irmão, eu sou um religioso hipócrita, eu tenho práticas pecaminosas, hábitos mundanos, mas eu quero que ele se consagre e se converta. Não vai se converter. A obra é sempre primeiro no Pai, conforme nós vemos lá em Malaquias. Eu converterei o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Então quem tem que morrer primeiro é o pai e a mãe. Voltando em Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. A maioria dos irmãos aqui, né, passou dos 25, 30 anos, são pais e mães. Todos sabem como que é, né? Aquela delícia, né, de ser interrompido na madrugada com o choro estridente do bebê, ansiando por comida, pelo leite, né? Os bebês mamam de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Alguns mais dorminhocos passam 6 horas dormindo de madrugada. Quando a Bíblia aqui fala, desejai como meninos novamente nascidos, é que você deve desejar a palavra de Deus com a mesma avidez e com a mesma frequência que um bebê anseia por leite. É com esta ansiedade, é com essa frequência que nós devemos desejar a palavra de Deus. Esse leite racional, esse genuíno leite racional não falsificado, é a palavra de Deus, que nós devemos buscar com frequência e com avidez, com sede, com fome, querendo realmente ser saciados, porque irmãos, a palavra de Deus é a única coisa que pode trazer satisfação ao seu coração. Se você se enche de pecados, de más práticas, você sempre ficará com aquela sensação de vazio. A palavra de Deus dá discernimento para nós, para saber como lidar com as situações. Às vezes nós que estamos no ministério, somos interpelados por irmãos procurando ajuda para coisas tão elementares, irmãos, que a gente fica pensando assim, onde o irmão estava quando eu preguei aquilo? Onde o irmão estava quando o fulano ensinou isso? Não tem discernimento, porque está vazio da palavra de Deus. Anos de janela, como dizem os antigos, anos de caminhada. Jonatas, quando quebrou o jejum insano proposto por seu pai, Saul, ele espetou a ponta da vara ou da lança num favo de mel e levou o mel à boca e disse que os seus olhos então se aclararam. Isso é uma figura maravilhosa do poder de discernimento que a palavra de Deus dá para aquele que se entrega a ela. Tanto que lá no Salmo 19, a palavra de Deus é chamada de mel. A palavra de Deus é mais doce do que o mel e o licor dos favos. A palavra de Deus dá luz. Juvenal citou, né? A entrada da sua palavra dá luz. Mas estamos sem a palavra, estamos em trevas. E aqui o apóstolo fala que esse leite genuíno é um leite não falsificado, ou seja, é um leite puro, não adulterado, livre de toda a impureza. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é límpida. Lá no Salmo fala que o mandamento de Deus é límpido, é puro, não tem engano nenhum, não falha jamais. É lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Aleluia, irmãos! Esta palavra está sendo dita para nós, dia a dia, domingo após domingo, nos cultos, nas pregações, na leitura. Ela está à nossa disposição. Nós precisamos da palavra de Deus. Aqui fala a palavra também, leite racional. Essa palavra racional só aparece duas vezes nas Escrituras, aqui e em Romanos 12, 1, que o Juvenal também citou. Eu vi o Juvenal pregando, eu ficava com um misto, irmãos, de alegria e de terror. De alegria por causa da testificação, de terror porque ele estava usando todos os versículos que eu ia ler. Mas graças a Deus, que nos fala as mesmas coisas, que é para proveito nosso. Amém? Então, leite racional é o mesmo que fala do culto racional lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente. Você vê que o apóstolo estava implorando para aqueles seus leitores. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Por que racional? Não ficava mais bonito falar espiritual? É também espiritual. Mas é racional porque é algo, irmãos, que você faz pela disposição do seu entendimento. Você decide fazer. Não é tocado por emoção. Não é tocado por nenhum sentimento. Ah, eu vou oferecer minha vida porque eu senti um calorzinho aqui no meu coração. Esse hino me tocou de tal forma que eu vou oferecer a minha vida. Amém. Se você for tocado pela mensagem que o hino traz e for bíblica. Mas aqui fala de disposição da sua mente, da sua vontade. Você deve entregar a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, da sua mente, da sua vontade, você faz uma escolha de entregar. Nenhum sacrifício é acidental. O sacrifício é feito pela vontade daquele que oferece o sacrifício. É o leite racional. É a palavra de Deus. A palavra, tanto a palavra lida, quanto a palavra ouvida. A palavra que é pregada na igreja. A palavra de Deus, irmãos, é o assunto aqui. Se você voltar um pouquinho aqui no capítulo 1 de Pedro, nós vamos ler que nós nascemos pela palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é vamos dizer assim, presente desde o nosso nascimento. Do nosso nascimento espiritualmente falando. E vai ser presente pelos séculos dos séculos. Então, nós somos de novo gerados pela palavra de Deus. Veja aí, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Ó, nós nascemos naturalmente de uma semente corruptível. Certo? Semente do pai fecundou o óvulo da mãe. Então, nasceu o lindo bebezinho. Mas aqui está falando do nascimento espiritual. Aquele nascimento que você nasce da água e do Espírito. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva. Aqueles que nasceram da semente corruptível, o fim dele é o que está no verso 24. Toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então, quem nasce só da semente corruptível, o fim é esse: secar, murchar, morrer. Mas a palavra do Senhor, irmãos, permanece para sempre. Aleluia! E esta é a palavra que entre vós foi e está sendo evangelizada. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! É a palavra que está sendo pregada para nós nesse encontro. A palavra de Deus. Então nós nascemos de novo pela palavra de Deus. E nós estamos vendo aqui que nós também crescemos, depois de gerados pela palavra de Deus, nós crescemos também pela palavra de Deus. Através do quê? Do genuíno leite racional, da palavra de Deus, para que por ele vades crescendo. Então veja como a palavra é crucial para nós. Nós somos gerados pela palavra, nós crescemos pela palavra, e no dia eterno nós vamos estar diante da palavra encarnada, Jesus Cristo, aleluia, em cuja coxa está escrito palavra de Deus. Oh, irmãos, que maravilha é a palavra de Deus. Entesouremos a palavra em nossos corações nessa manhã, irmãos. Que a palavra de Deus venha realmente vasculhar nosso interior e nos expurgar de todo pecado oculto. A palavra de Deus é viva. Nós vemos que a palavra de Deus, ela não é apenas geradora de vida, mas ela é mantenedora da vida. Nós precisamos da palavra para nascer espiritualmente, e precisamos da palavra para continuarmos vivos. Senão nós vamos ficar como mortos vivos, mortos espiritualmente, e vivos no corpo, na carne. A palavra de Deus, irmãos, é necessária para nós vivermos. O Senhor Jesus, quando repelia Satanás na tentação no deserto, ele disse: não só de pão viverá o homem, citando Moisés, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. Amém? Então tenha, irmãos, avidez pela palavra de Deus, busca pela palavra de Deus. Eu não me conformo de irmãos que, às vezes, eu já flagrei, eu não, falar bem a verdade, flagraram e me contaram. pessoas no culto olhando rede social no celular. Olha o dedinho, fica assim. Que miséria, irmãos. A pessoa pode estar desperdiçando a última oportunidade dela se livrar do inferno. Por último, para que por elas vades crescendo. Se nós lermos a versão Revista Atualizada, se alguém tiver ela aí, fala assim: para que te seja dado o crescimento para a salvação, né? Quem tem uma RA aí pode conferir, né? Depois que a corrigida invadiu aqui as localidades, a gente não tem mais RA aqui. A Priscila gosta que ela vende a Bíblia, né? Mas diz: para que seja dado crescimento para a salvação, ou para que por ela vá descrescendo. É interessante que Pedro usa aqui a palavra salvação para se referir à maturidade. Veja em 1 Pedro 1, verso 5. Diz assim: que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Olha, ele está falando para crentes. Ele está falando para os crentes estrangeiros do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia. Para aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, está falando para os crentes. Mas ele está dizendo aqui que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Que salvação ele está se falando aqui? A salvação da nossa alma. Juvenal citou um versículo dizendo que nós temos que nos livrar da imundícia do corpo, da alma e do espírito. E colocou o corpo e a alma como sendo um. E o espírito, uma outra parte do nosso ser. Cujo pecado é o pecado, os pecados espirituais. Por exemplo, as falsificações da palavra de Deus, as heresias. E os demais pecados estão atuando no corpo e na alma da pessoa. Então, irmãos, nós precisamos crescer ou desenvolver a salvação da nossa alma. Ela começa no dia que você é recém-gerado, recém-nascido pela palavra de Deus, e avança até o dia do Senhor, ou até o dia em que o Senhor nos chamar. É uma salvação que está sendo desenvolvida, como Paulo escreveu aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação no temor e no tremor. Ou seja, no seu relacionamento com Deus, na sua soberania e na sua santidade. Eu me relacionando com o Deus soberano, com o Deus que me governa e governa todas as coisas. E eu me relacionando com o Deus três vezes santo. Assim eu desenvolvo ou é desenvolvida a minha salvação. E por fim, nós experimentaremos o último e mais glorioso estágio, que é a transformação do nosso corpo num corpo de glória semelhante ao corpo ressurreto do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele corpo em que Ele está hoje nos céus, amém, irmãos? Sentado à destra de Deus, com aquele corpo glorioso, físico e espiritual ao mesmo tempo. Aleluia! Ansiamos por esse dia, irmãos? O dia da consumação da nossa salvação. Aleluia. Amém. Depois ele encerra esse terceiro versículo aqui, dizendo assim: se é que já provastes que o Senhor é benigno. se é que já provaste que o Senhor é benigno. Nós provamos a benignidade do Senhor, né? Especialmente quando nós nascemos de novo, né? Como um bebê que é afagado, é cuidado pelos seus pais, é amamentado, assim somos nós quando cremos. Provamos a benignidade do Senhor e vamos prová-la por toda a nossa vida, especialmente quando nós nascemos de novo. Nós experimentamos aquele cuidado mais terno de Deus conosco. Mas Ele continua cuidando de nós e nos tratando agora como filhos adultos. O trato é diferente, mas ainda é um trato amoroso. Não é assim? É ridículo você enfiar uma chupeta, uma mamadeira numa criança de 12 anos. Então você vai tratar ela com amor, mas correspondente à sua idade. Assim Deus trata conosco. Agora, se nós ficamos esperneando, só pedindo coisas para Deus, não nos dispomos como filhos maduros para o seu serviço, não apresentamos nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, nós precisamos avançar, irmãos, como filhos, para que o Senhor possa confiar coisas maiores, como foi dito ontem pelo nosso irmão Erling. Se não formos fiéis nas pequenas, como nos serão confiadas as maiores? Se é que já provastes que o Senhor é benigno, se entregue então, irmãos, à vontade de Deus. Você já provou que o Senhor é benigno? Amém?
Amém.
O salmo diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ô, irmãos, eu já provei que o Senhor é benigno. Amém? Porque Ele me salvou e me inseriu no seu corpo, me colocou numa família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Isso é bondade de Deus. Nós vamos ver mais para frente nos outros versos que a santificação opera em nós quando nós estamos juntos como igreja, como templo de Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de fazer um pequeno intervalo para nós avançarmos. Ainda é 11 horas. Amém?